A Prefeitura de Joinville enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para regulamentar o aluguel de patinetes, bicicletas e bicicletas elétricas em espaços públicos da cidade. A proposta estabelece regras para empresas que oferecem serviços de micromobilidade, como a instalação de pontos de estacionamento e retirada dos equipamentos em áreas públicas, mediante pagamento ao município. O texto também prevê normas de segurança, fiscalização e compartilhamento de dados para auxiliar no planejamento da mobilidade urbana. Caso seja aprovado, as empresas interessadas deverão participar de um edital público para operar o serviço em Joinville.
Uma antiga passagem pode se transformar em uma nova ligação entre duas cidades do norte de Santa Catarina. A proposta é conectar Balneário Barra do Sul à BR-101 em Araquari, criando uma rota alternativa que ajude a reduzir o tráfego intenso da BR-280. A ideia foi apresentada pelo prefeito de Balneário Barra do Sul, que destacou que o caminho já existe e atualmente é utilizado por trilheiros. Atualmente, segundo a Prefeitura de Balneário Barra do Sul, a proposta se encontra na fase dos estudos de viabilidade, por isso ainda não há previsão de lançamento da licitação ou início de obras. A nova ligação também surge como alternativa para motoristas que enfrentam engarrafamentos frequentes na BR-280, considerada uma das rodovias mais movimentadas do norte catarinense.
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde promove durante o mês de março uma campanha de conscientização contra a farra do boi e incentiva a denúncia. A atividade é uma prática ilegal que caracteriza crime de maus tratos aos animais. O governo do estado de Santa Catarina realiza a Operação Quaresma até o dia 5 de abril, com foco na prevenção e repreensão à prática. A ação acontece por meio da Polícia Militar de Santa Catarina, junto aos órgãos de vigilância sanitária e com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. O secretário Cleiton Fossa reforçou a necessidade de combater a prática e a importância de denunciar.
Santa Catarina tem uma cultura rica e tradições que nos orgulham. Mas é importante deixar claro, a chamada farra do boi não é tradição cultural. Trata-se de uma prática ilegal, de um crime de maus tratos que provoca sofrimento nos animais. Por isso, durante todo o mês de março, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde está intensificando as ações que conscientizam e reforçam o combate a essa prática criminosa. É fundamental que todos saibam, promover, divulgar, participar da farra do boi é crime e pode resultar em multas que chegam até 20 mil reais. A grande maioria dos catarinenses não aceitam esse tipo de violência. E sempre que houver qualquer tentativa dessa prática, a orientação é denunciar imediatamente para a Polícia Militar no telefone 190.
A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina solicitou ao Ministério da Saúde a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe em 2026. O pedido se baseia em um alerta da Organização Mundial da Saúde sobre a circulação de uma nova linhagem do vírus influenza, chamada de subclado K. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica Catarinense monitora desde dezembro do ano passado o potencial de aumento de casos da doença em razão deste agente infeccioso. O Superintendente de Vigilância e Saúde do Estado, Dr. Fábio Galdense, explica mais detalhes e conta sobre a distribuição das doses.
uma linhagem diferente do vírus influenza que acabou causando um aumento importante do número de casos no hemisfério norte. Então, a partir desse alerta da Organização Mundial da Saúde, o governo do estado de Santa Catarina iniciou, né, uma série de medidas de alerta, né, e de preparação para um possível aumento do número de casos de influenza, de gripe, na nossa próxima temporada do vírus, né, ou seja, no nosso próximo inverno. E uma das solicitações foi para que a gente tentasse, junto ao Ministério da Saúde, adiantar o encaminhamento, né, da campanha de vacinação para que a gente consiga estar um pouco mais protegido usando a vacina para essa possibilidade dessa circulação intensa do vírus influenza na próxima temporada. Então, esse foi o motivo, né, esse alerta que a Organização Mundial da Saúde fez no final do ano passado sobre essa possibilidade de um aumento de casos no próximo inverno aqui no Hemisfério Sul. O Ministério da Saúde nos informou que eles estão tentando adiantar ao máximo possível, mas infelizmente por conta da produção do imunizante, como é uma campanha muito grande no Brasil, com grande número de doses, e a produção é feita uma vacina específica para cada ano, muitas vezes pode ocorrer algum tipo de atraso na entrega, mas a previsão do Ministério da Saúde é iniciar a distribuição dessa vacina até o final do mês de março, né? Então, o Ministério assinou que não conseguirá adiantar além disso, mas que está trabalhando para poder fornecer para todos os estados nesse período, ou seja, né, o mais cedo possível. Informou também que no monitoramento que a gente tem feito, né, de estado junto com o governo federal, a gente não tem visto ainda um aumento de vírus respiratórios nesse período. Então a gente segue monitorando, se preparando para uma possibilidade de um inverno com mais casos.
De acordo com o Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS em Santa Catarina, foram registradas 271 mortes relacionadas com a gripe no estado ao longo do ano passado. Outros 12 óbitos foram confirmados até o momento em 2026.
Pacientes com dores articulares e esqueléticas crônicas tiveram nova chance de alívio durante o mutirão do Hospital Municipal São José em Joinville. A ação atendeu pessoas que aguardam acompanhamento ou tratamento especializado. 12 pacientes receberam bloqueio anestésico, procedimento que usa medicamentos anestésicos e anti-inflamatórios para reduzir a dor e melhorar a mobilidade. Dores persistentes por mais de 3 meses estão associadas à artrose, tendinite, bursite e hérnia de disco. O procedimento é feito no joelho, quadril e coluna e permite que o paciente retome as atividades básicas do dia a dia. O efeito do bloqueio dura em média 3 meses e é aliado à fisioterapia e o fortalecimento muscular. A aplicação é guiada por exames de imagem, como ultrassom e raio-x, para maior precisão e segurança.
Santa Catarina está próxima da universalização da internet em escolas públicas de ensino básico. Dados do Censo Escolar 2025 mostram que 99,7% das instituições do estado têm conexão acima da média nacional de 93%. Em áreas rurais, com escolas quilombolas e indígenas, o avanço foi de mais de 30 pontos percentuais na última década. O número de escolas com internet para atividades pedagógicas subiu de 67% em 2019 para 93% em 2025. Escolas com computadores disponíveis para alunos passaram de 55% em 2015 para quase 97% em 2025. A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas investiu cerca de R$ 3 bilhões entre 2023 e 2025 para melhorar conectividade, infraestrutura elétrica e uso pedagógico da tecnologia. O objetivo é garantir que professores e alunos tenham acesso efetivo à internet para apoiar a aprendizagem e complementar o ensino em sala de aula.
O Profissão Construir tem apoio da Prefeitura de Joinville e do Instituto Profissão Construir. Está com vagas abertas para 4 novos cursos. As novas turmas confirmadas para este mês de março são ajudante de construção civil, pedreiro de alvenaria, auxiliar de eletricista e auxiliar de pintor predial. Após finalizar os módulos de qualificação, os trabalhadores são encaminhados às construtoras e empreiteiras com vagas em aberto. Não há cobrança de mensalidade para os cursos. Os alunos recebem vale transporte, lanche e um kit de equipamentos de proteção individual, o que garante as condições necessárias para a participação nas aulas práticas e teóricas. As inscrições podem ser feitas no site profissãoconstruir.org.br.
O sistema FCE Digital passou a contar neste mês de março com novas funcionalidades. O sistema lançado em 2024 é responsável pelo credenciamento online e a emissão digital das carteiras de passe livre intermunicipal e de identificação das pessoas com autismo e fibromialgia, todas emitidas pela Fundação Catarinense de Educação Especial. Entre as novas funcionalidades estão opção para abertura de mais de uma carteira no mesmo celular, ferramenta de busca para localizar a instituição credenciada mais próxima do município do beneficiário e a possibilidade de exportar a carteira em PDF e de recuperar a senha em um guia informativo com os principais direitos da pessoa com deficiência e respostas às dúvidas frequentes. Também foram realizados ajustes e melhorias voltados aos profissionais da equipe técnica de elegibilidade. O aplicativo FCE Digital é exclusivo para quem já teve a carteira aprovada e o cadastro atualizado no novo sistema. Novos usuários devem se cadastrar através do endereço fce.sc.gov.br/FCEDigital.
A Secretaria Executiva de Aquicultura e Pesca do Estado adquiriu um equipamento para monitorar a procedência dos peixes comercializados em Santa Catarina. Foram investidos mais de R$ 735 mil no sequenciador genético que será utilizado no projeto de fiscalização DNA do pescado. A iniciativa tem como objetivo evitar fraudes no comércio, verificando se a espécie vendida corresponde com o que foi anunciado para o consumidor. O secretário executivo de Aquicultura e Pesca do Estado, Thiago Frigo, explica.
Esse projeto é para evitar a fraude na substituição de espécies. Não é algo que acontece só no Brasil, tem registro no mundo todo. E esse sequenciador genético que nós adquirimos pode evitar fraude no comércio de pescado, aquele famoso gato por lebre, onde o consumidor quer adquirir, por exemplo, um bacalhau, o verdadeiro bacalhau, que pode ser vendido somente 3 espécies pela legislação brasileira. E está recebendo aí um sabor bacalhau, um outro peixe, tipo salgado e seco, que não o bacalhau original, que tem um valor comercial mais alto, peixe de valor baixo, por exemplo, uma polaca do Alasca, um panga salgado e seco, que está sendo entregue para o consumidor como se fosse o verdadeiro bacalhau. Então, esse projeto, junto com o PROCON, com a SIDASC e com o Inmetro, já foi iniciado e vai ter o resultado aí mais próximo da Semana Santa, para que a gente possa dar essa segurança para o nosso consumidor catarinense.
Meio-dia e 17 minutos. No próximo bloco, você confere a agenda cultural para este final de semana. Nós voltamos já. Você está ouvindo o Panorama Desk.
Informação e música de qualidade estão na Udesc FM Joinville.
O conhecimento transforma. Toda mudança começa com uma pergunta. Quem pergunta, descobre. Quem descobre, transforma. É assim que nascem novas ideias, novas soluções e formas de agir. Estudar é provocar, é mexer, é mudar. Porque o conhecimento é o primeiro passo para transformar.
Aprender é para sempre. Uma parceria Rádio Senado.
A cada hora, 9 pessoas desaparecem no Brasil. E cada minuto faz diferença na busca por respostas. Você não precisa de 24 horas para comunicar um desaparecimento. Vá a uma delegacia de polícia o mais rápido possível, de preferência levando uma foto atual da pessoa.
A dor da ausência não pode esperar. Uma parceria Rádio Senado.
Sinta a música, viva o som. Rádio Desk FM Joinville.
Meio-dia e 19 minutos. Voltamos com o Panorama Desk. Em Joinville, 28 graus. Vamos conferir os detalhes da previsão do tempo.
Previsão do tempo Acaerte.
Bom dia! Nessa sexta-feira, a nebulosidade diminui e o sol volta a predominar em Santa Catarina. Durante a tarde, surgem mais nuvens no litoral e há a possibilidade de alguma chuva isolada, principalmente no litoral, Vale do Itajaí e áreas próximas. As temperaturas aumentam. As máximas no litoral, Vale do Itajaí e Planalto Norte ficam próximas de 30 graus, passando disso no oeste e variam entre 24 e 28 graus nas demais regiões. No fim de semana, o tempo firma ainda mais, com o predomínio do sol em todo o estado. Os dias começam com nebulosidade nos planaltos e no Vale de Itajaí, mas se dissipa ao longo da manhã, dando lugar ao sol. Durante as tardes, no litoral e áreas próximas, voltam a surgir nuvens, que alteram momentos de sol com períodos mais nublados, e não se descarta possibilidade de chuva fraca e isolada no litoral, principalmente no fim do dia. As temperaturas seguem em elevação. No sábado, as máximas ficam próximas de 30 graus na maior parte do estado e passam disso no oeste e extremo oeste, onde podem chegar perto dos 34 graus. No domingo, sobem ainda mais, podendo alcançar 36 graus no oeste. Nas demais regiões, as máximas ficam entre 28 e 32 graus. E esse calor no domingo favorece pancadas rápidas isoladas de chuva entre a tarde e a noite, típicas de verão. E o sol e calor tragam um ótimo fim de semana. Com informações do tempo, meteorologista Daniele Lima, de Florianópolis, para a Rede de Notícias Acaerte.
Em comemoração ao Dia do Artesão, celebrado em 19 de março, a Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior promove uma programação especial voltada aos artesãos de Joinville. O evento ocorre na próxima quinta-feira, dia 19, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. Inclui avaliação para emissão da Carteira Nacional do Artesão e roda de conversa sobre editais culturais. As atividades visam fornecer orientações aos artesãos locais, contribuindo para a formalização da atividade artesanal, a qualificação dos profissionais e o acesso a políticas públicas de cultura. Para participar, basta fazer a inscrição pelo site da Prefeitura de Joinville, sem cobrança de ingresso. Para o atendimento presencial sobre a Carteira Nacional do Artesão, serão disponibilizadas 35 vagas.
O aplicativo Joinville Fácil foi reconhecido mais uma vez no cenário nacional. O app, desenvolvido pela Prefeitura, conquistou o Prêmio Brasil Gov 2026, que destaca soluções tecnológicas na gestão pública. Na ocasião, o Programa Municipal de Proteção de Dados Pessoais de Joinville também teve destaque como finalista do prêmio. O Prêmio Brasil Gov destaca iniciativas, lideranças e soluções tecnológicas que transformam a gestão pública por meio do uso estratégico da tecnologia, gerando resultados mensuráveis, impacto real para o cidadão e o potencial de inspiração para outros governos. O aplicativo reúne funcionalidades que facilitam o acesso a serviço pelos moradores de Joinville. No app é possível consultar e pagar débitos como o IPTU, conferir os animais disponíveis para doação no Centro de Bem-Estar Animal, interdições do trânsito, agendar serviços e abrir solicitações para áreas como sinalização de trânsito. O aplicativo Joinville Fácil pode ser baixado sem cobrança na Apple Store e Play Store ou acessando pelo navegador em facil.joinville.sc.gov.br.
O projeto Egluco 4, desenvolvido na UDESC Joinville, é um dos três indicados ao Prêmio Joinville Faz Bem 2026, na categoria Inovação. O relógio de pulso mede a glicose sanguínea de forma não invasiva. O dispositivo utiliza bioimpedância elétrica e outros sinais biomédicos para realizar o monitoramento. A votação segue aberta até o fim de abril. O Egluco apresentou resultados positivos em testes clínicos e alcançou 97,6% de precisão da predição entre pacientes diabéticos, reforçando o potencial da tecnologia para o monitoramento da saúde. Para votar no projeto Egluco da UDESC Joinville, basta acessar o site do G1 na aba Joinville Faz Bem.
Encerram neste domingo, dia 15, as inscrições para o curso gratuito Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina, aplicado a sistemas de potência. O curso, promovido pela UDESC Joinville, é voltado a estudantes interessados em desenvolver uma base sólida nos conceitos e aplicações de IA na área de sistemas elétricos. O organizador do curso, professor doutor Ademir Nied, faz um convite especial aos ouvintes.
Olá pessoal, passando aqui para divulgar o curso de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina aplicados a sistemas de potência. O curso é organizado pelo professor Dr. Ademir Nied e pelo Dr. Stefano Friso Stefanon. Conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, do Grupo de Controle de Sistemas e do Laboratório de Inteligência Computacional da UDESC Joinville. O curso será ministrado pelo Dr. Stefano Friso Stefanon e tem como público-alvo alunos e comunidade externa que desejam construir uma base sólida em conceitos e aplicações de IA e aprendizado de máquina em sistemas de potência. O período de inscrição se encerra no dia 15 de 3 e o curso vai contar com dois módulos, cada módulo com 4 horas de duração, e atividades práticas totalizando 30 horas. O módulo 1 será ministrado no dia 16 e dia 18, das 19 às 21 horas, e nos dias 23 e 25, das 19 às 21 horas. Maiores informações e indicação de como fazer a inscrição podem ser obtidas no site da UDESC Joinville.
E agora, falando de esporte, nesse sábado, Joinville vai conhecer o campeão da 46ª edição do Copão Curt Minard. As partidas ocorrem na Arena Joinville, sem cobrança de ingresso para acesso ao estádio. Às 2 horas da tarde, o Ulisses Futebol Clube e Amigos da Bola Futebol Clube disputam o terceiro lugar no campeonato. A partir das 4 horas da tarde, a Associação União Independente e a Associação Esportiva São Marcos jogam pelo título de campeão. Anualmente, o vencedor do Copão recebe o troféu e fica com ele até a próxima final, quando é entregue para a equipe campeã daquela edição.
No entanto, o regulamento prevê que o troféu fique definitivamente com a equipe que vencer a disputa 3 vezes seguida, ou for 5 vezes campeã do Copão Kurt Marnit, em edições alternadas. E isso pode ocorrer este ano, já que a Associação União Independente é tetracampeã, podendo chegar pela 5ª vez ao lugar mais alto do pódio. Se isso ocorrer, o time perceberá que o troféu José Elias de Uiaraide, em definitivo, com um reconhecimento pelo feito de pentacampeão, e não precisará repassá-lo para a equipe que vencer a próxima edição da competição.
O turismo em Joinville cresceu nos últimos anos e já reflete na arrecadação do município. Após a redução de 5% para 2% em 2022 do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, a arrecadação do setor triplicou. O número de atendimentos nas centrais de atendimento ao turista obteve um aumento de mais de 1.500% nos últimos 3 anos. Saindo de 158 atendimentos em 2022 para pouco mais de 2.300 em 2025. A ocupação hoteleira passou de 34% em 2020 para quase 64% em 2025, e a estadia média dos visitantes subiu de 1,9 para 2,5 dias. O crescimento é resultado da reabertura de museus, parcerias com o setor, participação em feiras nacionais e internacionais e promoção de diferentes tipos de turismo, como rural, cultural, ecoturismo e cicloturismo.
Agenda Cultural.
Nesta sexta-feira, a Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolf Colim segue com as atividades de celebração dos 74 anos com exposição, pintura ao vivo, apresentação de dança e piano. No sábado, haverá contação de história com uma programação especial de aniversário, com revoada poética e apresentação musical. As atividades são abertas ao público e sem cobrança de ingresso.
O Shopping Miller Joinville está com a exposição Joinville em Foco, uma homenagem à cidade por meio do olhar sensível do fotógrafo Eberson Teodoro. A mostra reúne imagens que revelam diferentes paisagens e perspectivas da maior cidade de Santa Catarina, convidando o público a redescobrir cenários conhecidos e também pouco explorados. A exposição poderá ser visitada até 31 de março no terceiro piso do empreendimento.
A produção artística de mulheres que vivem e atuam na cidade é destaque na exposição Mulheres em Movimento, Vozes de Joinville, que começou nesta sexta-feira no porão do Museu de Arte de Joinville. A mostra reúne obras de 14 artistas e valoriza diferentes linguagens e trajetórias da arte contemporânea produzida no município. A visitação pode ser feita de terça a domingo, das 10 horas às 4 horas da tarde. É aberta à comunidade sem cobrança de entrada. No último dia da exposição, dia 19 de abril, a partir das 2 horas da tarde, as artistas vão participar de uma roda de conversa com o público presente.
A última apresentação do espetáculo A Tempestade, de William Shakespeare, apresentado pelo Projeto Institucional de Artes Cênicas da Univille, será neste sábado, às 7 horas da noite, na Univille. Não há cobrança de ingresso, mas é preciso retirá-lo via Simpla.
O Cine Clube Outubro chega neste sábado à Escola Tufi Dip, localizada na rua Antônio da Silva, número 4935, no bairro Iririú, às 9 horas da manhã, para um dia inesquecível. Serão exibidos 3 curtas brasileiros, com o tema Identidade e Educação, seguidos daquela troca de ideias. Lembrando que o evento é gratuito e aberto a toda a comunidade.
Nesse sábado, ocorre na Praça Cidade das Águas o Festival Merak, aberto ao público no dia 14 de março, das 10 horas da manhã às 7 horas da noite. O evento reunirá 45 expositores de marcas autorais de empreendedorismo de Joinville, além de opções gastronômicas. Para mais informações, acesse as redes sociais @cidadedasaguas.joinville.
O projeto Festival de Cultura Popular tem como objetivo a realização de um evento multicultural, evidenciando os novos imigrantes e imigrantes de Joinville. O evento contará neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, na Estação da Memória. Contará com um palco com atrações, música e dança. Além disso, contará com uma feira de artesanato e de culinária com itens típicos dos locais de origem dos novos imigrantes e dos novos imigrantes. Não terá cobrança de ingressos.
No domingo, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, o público poderá participar do O Farol para os Joinvilenses, programação especial que abre as portas do histórico prédio O Farol, com diversas atrações culturais, recreativas e educativas, incluindo a visita à torre.
Para abrir a temporada de 2026 do Concertos Matinais, neste domingo, quem sobe no palco da Sociedade Cultural Lírica, na rua Max Colim, é o grupo Tânios. A pianista e produtora musical Daniela Hack faz o convite para os joinvilenses.
Olá, ouvintes da Rádio Desk, aqui é a Dani Hack, pianista do Taninos Trio, e nós queremos fazer um convite para prestigiar a nossa apresentação neste domingo na Sociedade Lírica, na Rua Max Colim, às 10 horas. O Taninos vai estar comigo ao piano, com a Maria Mond na voz, com o Silvano Silva no sax e na bateria, e com o Marco Antônio na guitarra. A gente vai apresentar um repertório bem variado, com músicas brasileiras e também com algumas obras do nosso show Divas do Jazz, que vai circular o estado de Santa Catarina neste ano. Então, esperamos todos lá neste domingo, dia 15 de março, às 10 horas, na Sociedade Lírica, com entrada franca.
Meio-dia e 35 minutos. O Panorama Desk desta sexta-feira fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais informações de Joinville e região.
Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail radio.joinville@desk.br. Acesse e siga o nosso perfil no Instagram, @fmudeskjoinville.
A seguir, você confere o melhor da MPB e logo mais tem o Flashback Desk. Um ótimo final de semana a todos.
Você ouviu Panorama Desk, um programa produzido pela equipe de jornalismo da Rádio Desk FM Joinville. O melhor da MPB, o Desk FM 91,9.
Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe, pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto, tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só, sem ter você aqui. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo que ainda existe, pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto, tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só, sem ter você aqui.
Nem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. O que que a vida fez na nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci. Thank you.
estamos apresentando o melhor da MPB.
Escondeu, a noite vem, vem, eu ali, mas não tava. disse a você sem me ter falado. Meu lado, luz acesa de pescador, bom de mar, quer me ver sonhar, traz a tua vida mais pra perto de mim. Tarde cai e na descida se acabou de ver o sol do lavrador brilhar.
Certeza e pra quê? E agora?
Quem vai sofrer é você.
Ah, quanta beleza e cadê? E agora? Anoiteceu, sol já foi embora. Se quem te fez chorar te faz sorrir,
podendo perdoar, por que não se permitir?
Ah, quanta beleza e perder a hora. Amanheceu, o sol brilhou lá fora.
te faz sorrir.
Podendo perdoar, por que não se permitir?
Ah, quanta certeza e cadê? E agora?
Quem vai sofrer é você.
Ah, quanta beleza e pra quê? E agora? Amanheceu, o sol brilhou lá fora.
Apresentando o melhor da MPB. UDESC Joinville conta com o curso superior gratuito de Engenharia Elétrica, com conceito 4 no ENAD e 5 anos de duração. O bacharelado capacita profissionais para atuarem em empresas de telecomunicação, de geração e distribuição de energia, indústrias de materiais eletroeletrônicos e de informática, consultoria e serviços públicos. Acesse udesc.br/cct e saiba como se tornar um engenheiro eletricista de sucesso. Ouça a seguir Flashback UDESC, 91,9 UDESC FM.
There ain't no one for to give you.